Entrevista.
E a gente tem um papo agora sobre a exposição Pau, Corda, Cores e Reinvenções, Instrumentos e Artesanatos do Carimbó. Uma viagem pelo ritmo e pela cultura paraenses, agora pertinho da gente no Centro de Cultura Popular do Catete. E a gente conversa agora com o pesquisador Daniel Reis. Boa tarde, Daniel, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui na Rádio MEC para a gente falar sobre essa exposição. E, Daniel, como que é esse panorama aí pela cultura paraense a partir do carimbó que vocês trazem na mostra?
Olha, essa mostra surgiu já de um trabalho que começou há cerca de 3 anos atrás, quando começamos a... tivemos, né, um registro do carimbó com patrimônio imaterial em 2014. E logo em seguida nós começamos a conversar, nós aqui, alguns técnicos da Superintendência, né, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Pará, sobre uma vasta produção interessantíssima que estava, né, associada ao carimbó, que era das artesanias associadas ao bem. Então, nós descobrimos ali, né, uma série de mestres produzindo instrumentos musicais, né, a partir do reuso de uma série de materiais, e de uma série de pessoas também que produziam artesanatos, né, miniaturas sobre carimbó, as roupas, né. Então tinha uma série de saberes e uma série de pessoas que estavam produzindo isso, que achamos que seria interessantíssimo de trazer para cá e de pensar uma exposição dentro desse formato, desse programa que nós temos aqui no Centro Nacional de Cultura Popular, que é a Sala da Artista Popular, né, que trabalha basicamente com essa produção artesanal, tipo, tradicional brasileiro.
Que bacana. E o carimbó, ele tem a origem indígena, mas também tem influência da cultura negra e portuguesa.
Exatamente. Você consegue identificar isso muito claramente no ritmo, né? Uhum. E também, eu acho que é interessante perceber isso nas letras das músicas também, né? O carimbó, às vezes, são quase que crônicas sobre os lugares de onde estão aquelas pessoas, sobre os aspectos culturais, sobre uma série de elementos que compõem o carimbó. Então, essa questão das matrizes, das origens, né, do contexto em que eles vivem, a história, isso tudo a gente pode ouvir na própria letra do carimbó, e também está muito nítido também no ritmo, né?
Sim, com certeza. E a gente está ouvindo aí a Dona Onete, né, que é uma representante que tem levado o carimbó para outras partes do país, né? E a gente traz também, como que foi essa pesquisa que vocês realizaram no interior do Pará, trazendo aí esses saberes aí para a gente? Como que foi a pesquisa com esses mestres?
Olha, ao longo dos meses de abril e maio, uma equipe que composta por eu e outros pesquisadores também ligados lá no Superintendência do IFAM, né, no Pará, percorremos o estado do Pará, várias regiões, várias cidades, conversando e ouvindo as histórias desses mestres, né? Então, tanto em Belém como em Marapanim, na região do Salgado, do Doce, no Marajó, em Santarém, no Pé do Chão, nós fizemos um levantamento. Os próprios mestres, né, ficaram embora, nos indicaram quem seriam as pessoas. Isso é interessante também de ressaltar nesse trabalho conjunto com eles. Então, eles tiveram protagonismo nesse processo, né, de nos indicar quem seriam as pessoas, de nos acompanhar ao longo desse processo também. Então, nós tivemos ajuda em cada cidade, em cada local que nós passamos, uma pessoa, né, do carimbó, que nos acompanhou, que fez parte desse processo. Então, nós percorremos vários municípios, né, ouvindo as histórias, né, dessas pessoas, desses mestres, e tentando documentar como é que eles produzem esses instrumentos, esses artesanatos, quais os recursos que eles têm, como é que eles aprenderam a fazer. E é um pouquinho disso que a gente tentou trazer aqui para essa mostra que está agora aqui no museu.
Uhum. Porque o carimbó não é só a música e a dança, né? Vocês também trazem as roupas, as comidas também, o artesanato que envolve esse ritmo, esse gênero.
Existe uma série, exatamente, né, uma série de saberes associado, né, ao carimbó, né, o que a gente procurou trazer é um pequeno retrato desses saberes todos, né. Então, quem tiver a oportunidade de aqui vai poder ter contato, né, com vários nomes, né? Hoje é conhecido o carimbó no Pará, que fabricam banjo, que fabricam os carimbós, né, os tambores, que fabricam as maracas, né, utilizando vários materiais, vão desde a cuia, o coco, até coisas mais inusitadas, né, panelas, capacete de moto, enfim, tudo na mão dessas pessoas vira instrumentos, né? Além das roupas, né, para saber que as costureiras têm que tem toda uma ingenuidade de pensar como no corte dos tecidos, né, que tipo de tecido serve melhor para a dança, para aquele movimento do rodado, das saias, então isso tudo...
A chita, né, o tecido, muito usado. Exato, também, né?
Exato, né? Então tem todo esse cuidado de pensar como, né, como é que você corta a chita, né, a quantidade de metragem do pano para conseguir produzir aquele efeito, né, enquanto se dança, né, do rodado, da saia.
Que bacana.
Enfim, todas essas questões a gente procurou trazer um pouquinho para cá.
E o carimbó vem se renovando também, né, ao longo do tempo, desde a origem, como você disse, os mestres e as novas gerações vêm acrescentando a sua criatividade aí na construção dos instrumentos e também na própria música, trazendo novos elementos, como até a guitarra, né, trazendo aí, renovando, e até também, como a gente está ouvindo aí a Dona Aldete, trazendo esses artistas do Pará para o Brasil inteiro conhecer isso, para as novas gerações também.
Exatamente, né? Quer dizer, é um processo de reinvenção contínua, né? Você tem... É o que eu ouvi de um mestre que eu mencionei, falou, a gente está sempre se reinventando sem esquecer as nossas raízes, né? Acho que isso define bem um pouco o que vem, não só o carimbó, mas diversas manifestações populares, né? E hoje você tem tanto aquelas pessoas que fazem aquele carimbó que tentam manter, né, a questão da forma mais tradicional, mas enfrentando uma série de novos elementos para construir os instrumentos, buscando novos acabamentos, novos elementos, né, até as experimentações mais contemporâneas, inserindo instrumentos elétricos, amplificações, guitarra, baixo, né. Então, quer dizer, o carimbó é um mundo, né, é uma série de elementos, enfim, encantador de mergulhar nesses aspectos culturais Pará.
Muito bacana. Vamos curtir então esse mundo aí do carimbó em cartaz. A exposição está em cartaz no centro, aqui no Catete, né? No Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que fica ali na Rua do Catete, número 179. E a gente pode visitar aí de terça a sexta, de 10 da manhã às 6 da tarde, sábados e domingos e feriados das 3 da tarde às 6. Entrada gratuita, exposição até o dia 8 de setembro, imperdível. E a gente conversou aqui com o pesquisador Daniel Reis. Daniel, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa tarde.
Valeu, boa tarde. Muito sucesso para vocês.